Bom dia, casa do Senhor. Graça e paz de Jesus com você. Que bom que você escolheu mais uma vez estar aqui no domingo. Fico feliz. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes. Pai, obrigado por este domingo, que é o dia que o Senhor criou, e nele nós queremos nos alegrar, nele nós queremos celebrar o teu nome, celebrar a vitória de Jesus, celebrar a nossa vitória com Jesus. Muito obrigado, e que cada homem, cada mulher, cada pessoa neste lugar, ou em qualquer outro momento, quando ver este vídeo, possam ser tocados pelo Espírito Santo e o Espírito possa invadir as áreas mais profundas do ser, a ponto de que ali seja inscrita a sabedoria da tua palavra na vida e se transforme um sujeito de viver, em nome de Jesus. Amém. Alguns dias eu tenho lido o livro de Eclesiastes, e é um livro que sempre encanta pela sua sabedoria e pelos conselhos, né, sábios que tem para a vida. E nesse tempo tão complicado de viver, cheios de direitos para muitos, cheio de exigências para outros, saber viver dentro dessa sociedade é importantíssimo. E por isso eu pensei em falar um pouco sobre o livro de Eclesiastes. Eu sei que é uma tarefa quase impossível você falar sobre todo o livro de Eclesiastes em 30 minutos, mas eu vou tentar pegar alguns conselhos que eu creio ser importantíssimos para o nosso viver aqui. Eclesiastes traz sobre a vida. E o que é a vida? Eu assisti um dia uma entrevista do Jô Soares, que apareceu uma figura chamada Joseph Klimbe. Alguém viu? Hein? O Joseph Klimbe é uma maravilha. Ele aparece, né, perfeito. Disse, esse é o Joseph Klimbe, começa a dizer todas as habilidades dele, e de repente ele tem um troço aqui na mão direita, aí ele fica com a mão inútil, mas ele continua a vida, aí de repente ele tem com a mão esquerda, e assim vai até ele ficar quase que inútil, mas ele sempre tenta se levantar. E é engraçado isso, se você puder acessar, vai lá e vê, porque mostra de uma pessoa que luta contra todas as suas limitações. O que é a vida, né? Mas também tem uma música de Gonzaguinho, música de crente, né? De Gonzaguinho. Porque de crente é música boa, né? Não importa quem fez, né? Então, e ele diz que a vida é não ter vergonha de ser feliz. Cantar e cantar, a gente podia até cantar, né? Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ou seja, a vida é de quem se torna aprendiz o tempo todo e todo o tempo. E qualquer que seja um ser humano que diga que já aprendeu, ele não aprendeu a aprender. Porque é tão complexa isso, que Salomão, com toda a sua sabedoria, ele não conseguiu discernir tudo e disse, olha, essa vida não faz sentido, essa vida é vazia. Ele começa dizendo isso no capítulo 1, que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? A percepção dele parece simplória, né, para alguns, mas aqui é de um homem angustiado de ver que toda a sabedoria dele não conseguiu discernir o viver. Toda a sabedoria dele não conseguiu dar um outro sentido para a vida, a não ser essa limitação, essa vida vazia que não fazia nenhum sentido para ele. Essa foi a conclusão dele. E ele diz no verso 12, 13, dediquei-me a investigar e usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Salomão foi um homem que teve o privilégio de pedir a Deus sabedoria e Deus deu a ele. A capacidade de descortinar problemas, de resolver situações, de perceber o sistema, o mundo, a vida. Mas ele disse, eu me dediquei a investigar e usar a sabedoria para explorar tudo que é feito no céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre o homem? Que fardo pesado é esse? A vida. Viver é arriscado, muito arriscado, porque você casa com sonhos, por exemplo, um casal, e sonha de prosperar financeiramente, de ter filhos, e de repente acontece um drama, uma tragédia, e ele, todo sonho, todo o que ele pensou, planejou, vai por água abaixo. E ele precisa continuar em pé e continua vivendo, apesar das dores e das circunstâncias. Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil. E correr atrás do vento. Isso é a percepção de Salomão. E no capítulo 2 ele vai e ele se lançou a todos os projetos. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas. Essa mensagem, ela tem a pretensão de incentivar vocês a ler o livro de Eclesiastes. Por isso que eu vou ler. Experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também é inútil. Todo gozo, todo prazer, todo dinheiro, todo status, tudo que porventura você conquista. Concluí que o rir é loucura. Ele estava angustiado, estava depressivo. Não tinha psiquiatras, não tinha remédio, não tinha Rivotril. Então ele estava na maior angústia do mundo. Mas uma angústia sábia. Concluí que o rir é loucura. E a alegria de nada vale. Verso 4, então eu me lancei a grandes projetos. Construí casas, construí, abri uma incorporadora, construí muitos prédios, plantei vinhas, comprei fazendas. Isso já é a minha atualização do Eclesiastes. Fiz jardins, pomares, e nele plantei todo tipo de árvore. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes, açudes, com bombas para irrigar as minhas plantações, comprei escravos e escravas, hoje não cabe mais, né? Mas para ele cabia, e tive escravos que nasceram na minha casa, e além disso tive mais bois e ovelhas do que todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Era o cara, né? Eu ajuntei para mim prata e ouro, tesouro dos reis e de província, servir-me de cantores, que coisa, e cantoras, e também tinha um harém, a delícia dos homens, as mulheres, e ele tinha 300 esposas e 700 concubinas. Era o cara, né? Não sei como ele aguentava, mas era o cara. E eu vi uma reportagem de uma cidade no Japão, não sei quantos viram, não, na China, que tem mais mulheres do que homem. Lá é mais fácil arranjar mulher do que emprego. E tinha um irmãozinho da casa que mandou para mim assim, eu vou para lá. Não vou dizer o nome dele, não. Mas ele mandou dizer para mim, o safado, vou para lá. E lá as mulheres já abriram mão desse negócio de monogamia, nada disso, é poligamia, 3, 4, namora com 3, então ela tem, um cara namora com 3, casa com 3, e está tudo bem. Mas Salomão já superou isso e muito. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim, conservando minha sabedoria. Mas ele chega à conclusão que tudo é inútil, tudo é correr atrás do vento. Tudo é inútil, tudo é correr atrás do vento. Isso é a sabedoria de Salomão. Ele desprezou a vida, verso 17, capítulo 12. Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz no sol, debaixo do sol, pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil e era correr atrás do vento. É o que nós fazemos, todos nós saímos em direção a sonhos e projetos e corremos, e corremos, e corremos. Um dia você termina onde? Hein? Sepultura. E eu vi um videozinho muito interessante há muitos anos atrás, de a vida passando em menos de um minuto. E tem a mulher tendo o bebê na posição de parto, e o menino sai como um foguete, atravessa o vidro do hospital, e nesse momento ele vai crescendo, vai assim, vai passando os anos, né? Vai sendo um bebezinho menor, maior, criança, adolescente, adulto, jovem, velho, e ele termina caindo dentro de uma sepultura. É chocante esse vídeo, chocante. Pum! A gente pega um espanto, porque isto é a vida. É disso que Salomão está tratando aqui. Eu desprezei a vida, porque mais para frente ele vai dizer, eu vou morrer sábio, como qualquer tolo, como qualquer animal, como qualquer pessoa. Me vesti de roupas caras, mas vou terminar igual a todo mundo. Ele imaginava que poderia ter um tratamento diferenciado. A partir do capítulo 3, ele começa a dizer que todas as coisas têm um tempo, têm uma ocasião para tudo. E é verdade. Diz também que aquilo que já é, já foi. E aquilo que foi, será novamente. Ou seja, a vida é cíclica. Já aconteceu algumas coisas que estão acontecendo e que vão ainda acontecer em outras eras e outras gerações, se elas ainda houverem. Então ele diz, olha, há tempo de plantar, há tempo de morrer, há tempo de celebrar, há tempo de rir, há tempo de chorar. Ele traz essa pontuação sobre a vida. Capítulo 4, verso 4, olha que percepção. Se você nunca teve, mas preste atenção no que ele vai dizer. Verso 4, descobri que todo o trabalho e toda a realização surge da competição que existe entre as pessoas. Você já prestou atenção que você abre o Instagram, tem todo dia curso de inglês? Ah, você, essa escola tradicional, nós temos um método diferente. E cada dia aparece mais oferecendo curso de inglês. Quer dizer, isso dá dinheiro, eu vou fazer também. Isso aqui está dando certo, eu vou fazer também. Todo o trabalho é produto, em outras traduções, diz da inveja. A minha aqui diz da competição. Verso 6. Para quem vive correndo atrás de grana, para vive correndo atrás de status, de poder, de ter cada vez mais para poder dar uma vida confortável aos seus filhos, ele diz, melhora ter um punhado com tranquilidade do que dois punhados à custa de muito esforço e correr atrás do vento. Não vale muito a pena. E não foi eu quem disse, foi Salomão. Ele continua. Verso 9, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Isso aqui não fala de casamento, não. Fala de amizade, fala de relacionamento. Porque nem todo mundo vai casar, nem só homem ou mulher. Mas eles podem ter amigos ou amigas. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar, pobre de quem vive a sua vida isolado, achando que pode prescindir de todas as pessoas, porque o dia que cair não tem ninguém para dar a mão e levantá-lo e ajudá-lo. e amá-lo, entendê-lo. E ele continua, capítulo 5, verso 3. Não, vamos no verso 1. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Então é melhor compreender, é melhor ver, é melhor perceber e depois decidir o que fazer. Verso 3. Das muitas ocupações dos sonhos, do muito falar, nasce a prosa vã do tolo. Tem muita gente, eu tenho um sonho, mas o sonho às vezes é produto de muito, muito trabalho, muita ocupação, e ele fica captando os sonhos de todos. Depois se frustra porque não conseguiu. E do muito falar, nasce a prosa dos tolos, ou seja, é mais sábio ouvir do que falar. É mais sábio ouvir, ou seja, nem todo calado não sabe o que dizer, e nem todo falante sabe o que diz, nem todo. O falante demasiado, normalmente fala pelos cotovelos, e o calado pode ser um grande sábio. E ele continua, verso 10, quem ama o dinheiro jamais terá suficiente. Eu gosto dessa frase, porque vivemos num sistema em que as pessoas são incentivadas a amar o dinheiro. Um dos palestrantes conhecidos do Brasil, né? Já não é muito, não está muito na mídia, mas foi, ele disse que você deve amar o dinheiro para tê-lo. Mas Salomão diz que quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Sabe por quê? Porque quanto mais ele tem, mais ele ama e mais ele quer o objeto do seu amor. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. É por isso que tem gente que passa o dia olhando a evolução da bolsa. Aqui caiu, tira, bota aqui. Aqui está caindo, bota porque vai aumentar. E ele fica lá naquele desespero, angustiado. Jamais será satisfeito com os seus rendimentos. Verso 13. Para quem acumula, há mal terrível que vive debaixo do sol. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Tudo que temos, tudo que conquistamos, seja saber, seja recurso, foi feito ou foi dado para compartilhar com o outro. E tudo que você compartilha, você tem mais. Sempre é assim. E ele continua. Vamos para o capítulo 7. Verso 8. O fim das coisas é melhor do que seu início. Está ruim hoje? Continue crendo que amanhã vai ser melhor. Tem gente que passa crise no seu relacionamento. E todo mundo passa crise no relacionamento. Não conheço ninguém que eu não tenha passado. Ninguém. Mas se toda crise for uma decisão para separar, ninguém fica casado. Ninguém fica casado. Mas lembre-se, amanhã vai ser melhor. Não é fazer, não é esperar apenas o tempo passar, porque isso é um equívoco sério. Você não fazer nada e esperar um resultado diferente. Isso é uma loucura, né? Não é isso. Mas acreditar que em mudando a atitude no relacionamento, ou nos negócios, ou nos estudos, no emprego, mudando a atitude, o fim será melhor do que o início. E aqui ele já está falando da idade. É necessário você chegar com 60, 70, melhor do que você tem hoje. Senão, você vai viver uma vida vazia e sem sentido. Tem gente que vai 10, 20, 30, 50 anos, e ele olha para trás, é o mesmo cara, com a mesma cabeça, mesmo pensamento, mesmo jeito de olhar a vida, mesmo jeito de se vestir. Ele está em 2023 e se veste como se estivesse em 70. Calça boca de sino. Eu vesti, foi muito caro. Era lindo. Mas é porque vai voltar, né? Vai voltar. Calça boca de sino foi ótimo, não foi? Bom. E o paciente é melhor do que o orgulhoso. É ainda o 8. O paciente é melhor do que o orgulhoso. Ou seja, o paciente aqui é aquele que se deixa tratar. O orgulhoso, ninguém chega perto. Ele é dono de si. Mas o paciente diz: o que eu posso mudar? Aonde eu posso melhorar? Me ajude. É o paciente na cama esperando que o médico faça alguma coisa para ele melhorar. Se ele chegar lá, eu não quero saber, doutor, eu não vou tomar seus remédios, eu não vou usar sua conduta. Não pode fazer nada por ele. Não permita que a ira domine depressa seu espírito. E eu gosto de depressa, porque a ira vem. Nós somos seres humanos. Nós não somos anjos, e a gente tem raiva, mas a gente pode dominar isso. Vamos para frente. Olha, aqui no verso 15 ele continua dizendo que nesta vida sem sentido eu já vi de tudo. Um justo morreu apesar da sua justiça. Verso 15. E um ímpio teve vida longa apesar da sua impiedade. Ou seja, a vida, ela não é justa, não tem uma fórmula de causa e efeito, eu faço tudo que é bom e dá tudo certo, não funciona assim, a vida é assim, um justo morreu apesar da sua justiça, apesar da sua justiça contraiu uma doença terminal, e o ímpio, o perverso, teve vida longa, não teve problema nenhum, e a gente olha e diz, isso é injusto, a vida é assim, a vida é injusta. Verso 18, um combate contra a avareza, é bom reter uma coisa e não abrir mão de outra, porque quem teme a Deus evitará ambos os extremos, ou seja, não é bom você reter tudo sem compartilhar, assim como não é bom você compartilhar tudo e não ter nada. Equilíbrio. Equilíbrio. Vamos continuando. Não dê atenção, gostei dessa aqui, 21. Não dê atenção, verso 21, 7. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. A voz do povo não é a voz de Deus. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, esse povo vai falar mal de você também. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração, você sabe que muitas vezes você também falou mal dos outros. Ô, Salomão. Vamos para o capítulo 8. Verso 6, esse verso aqui me ajudou em algumas decisões importantes da minha vida, muito, quando eu decidi mudar a minha vida ministerial, esse texto aqui foi fundamental. Verso 6, portanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir em cada situação. Às vezes nós somos precipitados em tomar uma decisão, podendo esperar um pouco mais, porque há um momento certo e uma maneira certa. Isso foi uma palavra que eu recebi, foi Azaf que falou isso para mim. Nós tínhamos uma reunião em frente aí, onde é hoje esse estacionamento, do lado desse galpão, a gente ocupava esse galpão, enquanto fazia uma reforma aqui, e eu estava na minha crise, eu não conseguia mais continuar onde eu estava, e eu queria assim romper, sair, que eu não estava suportando mais. E Asaf me disse isso: há um tempo certo e um jeito certo de fazer. Então, esperar um tempo certo para tomar uma decisão, e o jeito certo de fazê-lo é sábio. Portanto, há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Verso 9, uma parte dele diz: há ocasiões em que um homem domina sobre outros para sua própria infelicidade. Isso cabe muito nos nossos dias, que é uma sociedade do primeiro, do maior, do mais importante, de quem controla, de quem detém o poder. E isso é a busca de muitos, inclusive de pessoas que seguem a Jesus. E Salomão chama a atenção de que quando um homem domina sobre o outro, ele o faz para a sua própria infelicidade. Vamos continuando. Verso 17. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Tentar descortinar o sistema ou a vida é uma tarefa impossível. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Nós estamos numa sociedade do conhecimento, e que supostamente os intelectuais, os supostamente conhecedores de tudo, dão resposta para todas as coisas, e a maioria de nós entende como resposta certa. Mas me parece que um tempo atrás dizia que o procedimento sobre tal coisa é esse, hoje já não é mais. Então essa percepção vai mudando. Então nunca devemos ouvir algo e tomá-lo como certo sem pensar sobre, sem olhar o exemplo, sem ver a história. É o que ele diz. O sábio pode até dizer: a sociedade funciona assim, o sistema humano é assim, a alma do homem é assim, olha, a psique do homem é desse jeito. Mas quem pode escrutinar a psique de um homem e dizer que as coisas funcionam exatamente assim? Capítulo 9. O que acontece com o homem bom? Final do verso 2. Acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramento? Acontece também com quem teme fazê-lo. E no verso 11, para mim, é uma das grandes lições do Eclesiastes. Capítulo 9, 11. Nós aqui dizemos assim: eu vou prosperar, eu vou conquistar, a minha vida vai dar certo, eu vou ser melhor que fulano, eu tenho conhecimento, eu me preparei mais, eu vou chegar mais longe. E ele diz assim: percebi outra coisa debaixo do sol. Isso aqui é uma palavra para que a gente possa não ser satisfeito com a mediocridade, não é isso, mas satisfeito com aonde você chegou. Se puder ir mais longe, vamos, mas nunca olhe para alguém que foi mais longe e diga: eu devia estar lá, porque a vida não funciona assim. Ele diz: os velozes nem sempre ganham a corrida. Nem sempre ganham as corridas. É claro que ele não está falando de um esporte, está falando da vida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Nem sempre. Não tem essa equaçãozinha bem montada. Os sábios nem sempre têm comida. Os melhores alunos da turma nem sempre têm os melhores empregos, nem sempre se destacam mais. Eu tinha um aluno, um colega meu de turma, que era um dos caras mais inteligentes que eu convivi na escola de engenharia, mas ele foi um profissional normal. E alguns que nem de longe se aproximavam foram sucesso. É assim. Não deveria ser assim, mas é assim. Os prudentes nem sempre são ricos. Guardando dinheirinho, guardando dinheirinho, guardando dinheirinho, guardando dinheirinho. Nem sempre ele vai chegar a ter muito, nem sempre. Também não é um exemplo para você não guardar. É isso também. Os instruídos nem sempre têm prestígio. E no Brasil, então, isso aqui é verdade, né? Pois o tempo e o acaso afetam a todos. O que que afeta todas as pessoas em todas as condições sociais, intelectuais, emocionais, é o tempo e o acaso. Acontece sobre todas as pessoas. Capítulo 10. Mas antes do no verso 17 do capítulo 9, diz: as palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre os tolos. Quem são mais ouvidos? Os tolos. Quem são as músicas que mais vendem no Brasil? As que são de péssima qualidade. Quem são os livros que mais vendem no Brasil? Aqueles que não dizem nada misturado com coisa nenhuma. Quem são as pessoas mais ouvidas? Aqueles que dizem palavras que o auditório... que coisa gostosa, satisfaz o coração. É o que ele diz aqui. Nós ouvimos quem domina sobre tolo e deixamos de ouvir a sabedoria. Bora ver mais aqui no capítulo. Vamos para o capítulo 11. Vamos para o capítulo 11. E aqui no capítulo 11 ele chega, e aqui eu estou caminhando para terminar o livro, que é só 12 capítulos. No capítulo 11, ele diz algo assim fundamental para quem tem essa crise. Bom, eu cheguei e entendi que a vida não faz sentido, não vale a pena, então eu vou fazer o quê? Eu vou desistir? Eu vou abortar o meu plano de trabalho, de vida familiar? Eu vou dizer, olha, não vai dar certo mesmo, então deixa eu viver aqui, deixa eu sentar na minha rede, me embalar para lá e para cá, e esperar que aconteça alguma coisa, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, de qualquer jeito, né? E ele diz assim: ainda que tudo isso seja verdade, atire o seu pão sobre as águas. Ou seja, continue trabalhando, continue tentando, continue estudando, continue se relacionando, continue almejando. Sabe por quê? Porque depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Ou seja, aquilo que você plantou pode nascer. Então continue tentando, tentando a sua vida familiar, financeira, profissional, a sua vida espiritual. Ah, não está dando certo, tudo que eu faço está errado. Continue, porque amanhã o resultado pode ser muito diferente. Continue tentando. Reparta o que você tem com 7. E até mesmo com 8. Porque você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. É assim: reparta com fulano de tal, e reparta com o outro fulano de tal, porque tu não sabe que amanhã, que coisa vai vir sobre a sua vida, e estes serão capazes de te ajudar. Tem gente que rompe os relacionamentos, queima as pontes de ligações, quando precisa voltar, não tem mais possibilidade. É isso que ele está ensinando. Aí, a partir do verso 7, ele vai dar uns conselhos, que é o que eu quero fechar, sobre o que fazer com essa vida sem sentido, o que fazer com essa vida vazia. E ele começa falando para as idades. Para a nossa vida é nascer, viver e morrer. É assim que funciona a vida. Não tem como mudar isso. Eu gostaria de poder mudar, mas não tem como mudar isso. E ele começa dizendo assim, aos jovens, a turma que acha que o tempo não passa, né? Aí canta Cazuza, o tempo não passa, passa, o tempo passa. E olha, meu irmão, eu já falei que eu jogava bola de manhã, tarde e noite, não cansava. Ficava irritado com os jogadores que diziam assim, joga domingo, vai jogar quarta-feira de novo. Eu jogava domingo, segunda, terça, quarta, assim, cansaço já era. Nunca. Hoje. Nem jogo. Para levantar da cama é um drama. Porque aí dorme com a perna esticada, o joelho não ajuda, ele fica muito tempo assim. Para eu levantar, meu irmão, tem que ser oração e jejum. Aí ele diz, a luz é agradável, é bom ver o sol. Isso é a juventude. Tudo muito gostoso, tudo muito bonito. Ele não se lembra só que assim vai passar, né? Isso vai passar. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda, seja um ano, dois anos, dez anos, não importa, goze da vida, experimente, a vida é cheia de incoerências, mas é bom viver. Mas nem tudo é alegria, lembre-se, porém, dos dias de trevas. Sabe o que ele está falando de trevas? A velhice. Esse negócio de melhor idade, pelo amor de Deus. Tudo acontece quando a gente... Eu não posso recitar esse verso aqui, porque ele não é muito legal. Se eu fosse contar aqui, o pessoal ir embora, esse pastor é muito imoral, não sei o quê, então não posso falar. Ainda ia apanhar em casa. Não devia ter dito isso, mas... Então... Lembre-se, porém, dos dias de trevas. Gente, a vida é assim, luz, alegria, força, mas vem um momento de tristeza, de trevas, nem tudo é alegria. Aí ele diz para os jovens, alegre-se na sua mocidade, vibre com a sua mocidade, é a melhor época nossa. Gente, era muito bom quando a gente ia para o ginásio Costa Rodrigues, participar dos gêmeos, não era ótimo? Maravilha, aquilo é gostoso demais. Hoje a gente olha assim, cara, não dá mais. Deu. Mas vivi tudo isso. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração, nos dias da sua juventude, siga por onde o seu coração manda. Olha uma pegadinha de Salomão. Gente, jovem pensa, sonha, tem tanta coisa gostosa, os prazeres são oferecidos. Ele está dizendo assim, bom, use tudo, faça tudo que teu coração deseja, mas lembre-se de uma coisa, Deus o trará julgamento, ou seja, o seu comportamento, Deus está vendo, o seu agir, Deus está vendo. Ah, mas foi o meu coração, o coração é enganoso, o coração deseja muito gente boa, muita coisa boa e ruim, e eu preciso aprender a dizer isso eu quero, isso aqui não é bom, eu preciso discernir. Ele diz por quê? Porque Deus trará julgamento. Afaste do coração a ansiedade, porque a ansiedade adoece o teu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Então lembra, querido, você tem 20 anos hoje, maravilha, viva seus 20 anos, tem 30, viva seus 30, tem 40 e ainda está com força, viva seus 40, mas está chegando, 50, 60, em dezembro eu faço 70. Aí, meu filho, daí para frente é ladeira abaixo. É? Em tudo. Eu estou me preparando para segurar o negócio. Aí o capítulo 12. Aqui eu encerro com o capítulo 12. Terminei o livro de Eclesiastes. Lembre do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não é para servir a Deus só quando fica velho. Não, eu tenho que gozar a vida. Eu tenho que ter todos os prazeres da vida. Sim, você pode, você é livre. Mas essa atitude, essas decisões serão julgadas. Então, na melhor época da sua vida, na melhor força, sirva o Criador. Lembre-se de Deus antes que venham os dias que se aproximam os anos em que você dirá: não tenho satisfação nele. Porque gastou a vida inteira com todos os prazeres, inclusive não cuidou da vida. Nós vimos um dado ontem: no estado de Pernambuco aumentou 200, 400 e não sei quantos por cento em 15 anos de pessoas com infarto. 400%. Por quê? Vida sedentária, não cuida da alimentação, não cuida da saúde, o casamento é ruim, a vida espiritual é péssima, tudo é muito ruim. Quando ele chega no final da vida, meu filho, dá bug, né? Dá um bug geral no sistema. Estou morrendo com 40 anos, né? Nem no final da vida. 40 anos. Aí depois de Deus não, foi você que decidiu viver assim. Não foi Deus, foi você que decidiu. Antes que escureça o sol. Agora viu assim, ele está falando da velhice. Ele está se aproximando do fim. Aí ele diz: agora a vista começa a ficar ruim. Escureça o sol e a lua e as estrelas. As nuvens voltem para a chuva, ou seja, quando tem frio, ele quer se aquecer. Quando os guardas da casa tremerem, a segurança, a força do homem já não é a mesma. E os homens fortes caminharem encurvados. Está falando da velhice. Vai chegar, vai chegar. Vai chegar. Quando pararem os moedores, o dente cai. Ah, mas a odontologia evoluiu, a gente põe, como é que é? Implante, ótimo. Mas caiu. Mas caiu. Ainda tem problema com os ossos que vão diminuindo, capacidade de implante. Agora tem um negócio que fura, vai lá no cérebro para segurar o dente. No crânio, né? Não, é, o cérebro é só uma maneira irônica de falar, né? Quando pararem os moedores por serem poucos. Me dá uma papinha melhor. Negócio de carne dura. Ah, como é que é o... A carne do sol do cabana não serve mais, meu filho. É papinha, mingau de aveia, mingau de maisena. E com aqueles olhares pela janela, velho fica na janela, olhando. Está tudo passando. Ele: ô, Jesus, eu já fui bom disso, eu já fui bom disso. Ah, meu tempo. E aqueles que olham pelas janelas enxergam embaçado. Meu filho, o que é aquilo ali? Diz para mim. Quando as portas da rua forem fechadas, não quer mais sair de casa, quer ficar em casa. Rua não. Hoje, Barreirinha, Lençóis Maranhenses. Aproveita, querido, para subir aquelas dunas. Hoje não dá mais para eu subir as dunas. O joelho não ajuda. Você entende? Tem que ir de Toyota até lá em cima. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, o trabalho da casa acabou, os netos não estão mais correndo dentro de casa. Hoje, menino, esses meninos estão fazendo zoada. Quanta saudade a gente tem. A minha casa fica um negócio absurdamente grande para eu, Nazaré e Felipe. A única zoada que tem lá em casa, sabe o que é? Felipe ouve o som nas maiores alturas. Tchê. Volume total. Quando o barulho das aves fizer despertar, o galo cantou, você já está acordado, 4 horas da manhã. Lá em casa não é o galo que canta, é Felipe mesmo. Mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, o ouvido já foi. Quando tiver medo de altura, velho tem medo de altura, e dos perigos das ruas, não, meu filho, não vai para a rua não, cuidado, cuidado. Quando florir a amendoeira, cabelo branco, já foi há muitos anos, o gafanhoto foi um peso, a fraqueza do corpo, e o desejo não te despertar mais, Jesus. Acabou tudo, ai meu filho, acabou tudo. Não tem Viagra que resolva, acabou. Acabou tudo. Mas tem outro jeito de... Não, vou ficar calado. Melhor. Depois ele termina dizendo assim: então o homem se vai para o lar eterno. Acabou tudo. Lembra que ele falou, lembre-se do Criador. A sua vida foi feita para servir a Deus. No meio a tudo que você faz. Não foi para você ser beato de igreja, não é isso. Em meio a tudo que você faz, você foi feito para servir a Deus. Porque vai chegar a hora que o homem vai para o seu lar eterno. E os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se deles, do Criador. Antes que rompa o cordão de prata. O cordão de prata é o fio que liga a vida em você. Esse cordão de prata um dia, creu, chega. Ou se quebre a taça de ouro, fala da fragilidade da vida. Antes que o cântaro despedace, e junto à fonte, é tudo metáfora sobre a vida. A roda se quebre junto ao poço, e o pó volte à terra, o corpo, que é pó. Mas o espírito volta para Deus que o deu. Isso acontece com todos. E ele volta a insistir: tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido. Sabe por quê? Porque a vida para Salomão era nascer, viver, morrer. Não tinha ressurreição. Nós temos a esperança da ressurreição. Amém, gente? Nós temos a esperança. Aí ele termina. Vamos ficar em pé, porque vou terminar. E ele termina descobrindo qual é o sentido da vida, qual é o sentido da sua vida, qual é o sentido da minha vida. No meio de toda essa incoerência do viver, dessa injustiça, desse desequilíbrio que é a vida, ele diz assim: as palavras do sábio são como aguilhões, verso 11. A coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, que são palavras fortes, né? Se você pensar sobre elas, elas vão despertando a gente. E descuidado, meu filho, não há limite para a produção de livros. Quem está falando isso é um sábio, Não há limite para o estudar. Mas, ele diz, estudar demais deixa exausto o corpo. Começa a saturar. Porque a vida não é só conhecimento. A vida é viver. Agora que já se ouviu tudo, ele diz, aqui está a conclusão sobre como devemos viver a vida, qual é o sentido da vida. Ele diz, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Amém? Diga para seu irmão, o sentido da vida é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Em qualquer idade, criança, jovem, adultos, anciãos, qualquer idade, tema a Deus, porque isso é essencial para o ser humano. Aí ele deixa um porquê. Por que eu devo temer a Deus? Por que eu devo obedecer aos seus mandamentos? Porque Deus trará julgamento, tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. É desse jeito. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Esse é o sentido da sua vida. Queridos, é isso. Faça da sua vida esse tempo de temer a Deus. No meio de tudo que você faz. Você não vai deixar de ser o que você é, viver o que você faz. Mas no meio dessas coisas, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque as nossas ações serão julgadas. E eu te abençoo com essa sabedoria que foi deslegada aí no livro de Eclesiastes.